Informação para a comunidade. Estúdio C.
Pense música, pense bem. Ouça Comunitária FM.
Dez horas e 43 minutos. 10h43. Este programa tem um apoio cultural da Cooxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. E olha quem está interagindo com a gente pelo WhatsApp, o 988856534. Ele também trabalha aqui com a gente, Hernando Oliveira, e ele tem a sua visão aí sobre os temas aqui do Estúdio C. Vamos ouvir rapidinho, Carol, só um minutinho.
Bom dia, Leandro. Bom dia a Carol. Bom dia, ouvintes da 87.9 FM. Leandro, eu vim... Estou em casa, eu estou com atestado médico de 14 dias, eu trabalho também numa empresa, e vim pedir um apelo. Eu acho que falta, assim, consideração, certo, com a população de Guaxupé, essa carreata que vai ter, não sei se vai ter ou não, é de reabrir o comércio, esse movimento e essa fase que estamos passando. Eu acho que as pessoas ainda não caíram na realidade. A ficha ainda não caiu. Estamos aí enfrentando uma epidemia grave, certo? E as pessoas acham que é brincadeira. Eu concordo. Reabrir o comércio, lógico, girar o dinheiro, isso é importante. Mas, em primeiro lugar, as nossas vidas, de nossos parentes, filhos e irmãos. Então, esse é um apelo. Eu peço que, por consideração, se você pai, você, a sua família, não vá nessa carreata. Vamos respeitar a vigilância, a saúde, né? Vamos respeitar. Isso não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira. Eu não concordo em reabrir a feira. Pode esperar mais um pouco, certo? Esse é meu ponto de vista. Leandro, obrigado pela oportunidade. Não sei se esse áudio vai no seu programa, mas no meu eu faço questão aos meus amigos e aos meus ouvintes. Um abraço, Hernando Oliveira.
E Carol, outra pessoa também ligou aqui no 3552-6038, ouvinte de todos os sábados, de todas as horas, né? O Dito ligou aqui, Carol, disse que ficou triste por não ter tido o programa no último sábado. Mas aí eu expliquei pra ele, mas ele disse que tá na sintonia e tá gostando demais do programa. Um abraço, Dito.
Abraço pro Dito. Hernani, Concordo com todas as palavras que você falou, porque realmente a situação é muito grave e nós temos realmente que prestar atenção no que as autoridades de saúde estão falando. Até porque CPF de gente morta não compra, CPF de gente morta não consome nada, dono de empresa morto não tem empresa, né? E falidos conseguem se recuperar, mas falecidos não conseguem. Então a gente tem que primar primeiramente pela nossa saúde, porque com saúde a gente consegue se reerguer depois de toda essa situação. Eu entendo que a situação é muito difícil, principalmente para os informais que não têm renda. Eu, como empresária também, microempreendedora individual, eu também estou passando pela mesma situação que todos estão, porque alguns pagamentos meus de publicidade já foram, teve gente que não pagou por causa dessa situação, e mesmo assim eu continuo aqui na quarentena, porque eu sei que depois a gente pode vir com força total para a gente tentar reverter essa situação. E o que, na verdade, o que a gente tem que fazer agora é forçar os nossos governantes, e eu não falo prefeito nem governador, eu falo de governo federal, de colocar a renda básica, a renda mínima em vigor, uma vez que está na Constituição brasileira isso. Esse plano de ajuda que eles divulgaram nesses últimos dias, ele é ridículo perto do que outros países estão fazendo. A Alemanha, por exemplo, vai investir 17% do PIB da Alemanha para ajudar pequenas empresas, a população, a passar por essa situação. Enquanto o Brasil, se eu não me engano, 2,5% do nosso PIB que vai ser investido. E aí, enquanto isso, como é que fica o auxílio paletó dos deputados? Como é que fica o salário dos deputados? Por que eles não podem cortar na carne deles também, para que a população brasileira tenha condições de passar por essa situação? A gente pode começar a fazer isso, cobrar dos nossos representantes no Congresso, para que eles façam realmente aquilo que eles sempre falam, de não, nós vamos cortar na carne, nós vamos fazer uma reforma política, por que não fazer isso agora? Por que não cortar esses privilégios? Por que fazer dessa forma enquanto milhões de brasileiros vão passar fome nesses próximos tempos por causa dessa situação toda? E os governantes acham que simplesmente não, vamos liberar a economia. Isso, para mim, é coisa de governante inconsequente e que não está ligando para o que vai acontecer com o brasileiro que está na ponta mais fraca da corda. Ele quer, na verdade, é agradar o seu eleitorado, que vai dar dinheiro para ele na eleição, que são os grandes empresários. Então, vamos fazer isso, vamos forçar os governantes lá em Brasília para que eles coloquem realmente uma ajuda de custo para essa população carente, que seja decente, não essa proposta ridícula que eles estão fazendo.
É complicado, isso aí já vem sendo discutido já desde do pós da, desde depois da Constituição. A gente tem aí um que é dos políticos mais entendidos no assunto, que sempre esteve falando, às vezes ele fala tanto sobre o assunto que as pessoas já nem mais ouvem, acham que ele tá gagá, que ele não sei o quê, que é o Suplicy. Ele vem falando de renda mínima desde de 89, depois da promulgação da Carta Magna, ele vem falando sobre isso, há estudos econômicos sobre isso, a própria escola do nosso ministro da Economia, da formação dele, tem um Exatamente. Especialista que agora não me lembro, que defende a renda mínima, porque se você for pensar, né, o Brasil gera muitas riquezas, porém não são todos Exatamente. Os brasileiros que aproveitam desta riqueza. Para falar na língua dos que estão preocupados com a economia, já fala bem na língua deles. O que a gente adianta a gente ficar aí preocupando com a oferta se não vai ter demanda? Se a demanda morrer, o que adianta ter oferta? Então não tem como Exatamente. Discutir sobre a economia agora.
Léo, é bem simples você pensar nisso. Por exemplo, os idosos, que são o maior grupo de risco, pensa bem, se metade dos idosos brasileiros morrerem com essa doença, que vai consumir nas farmácias?
Que são os que mais consomem, né? Já ficou, aposentou, ele já tem uma lista de remédios para comprar, boa parte é saudável, mas a gente sabe que nessa idade as complicações aumentam, então não, é difícil ver um aposentado que não tem que um remédio mensal, que tem que ter sempre.
Produtos ortopédicos, por exemplo, como bengalas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho. Nós temos que pensar tudo isso, porque está se abrindo mão de uma parte da nossa economia para tentar salvar outras partes. A gente vai dar uma pausa agora nessa questão econômica, Léo. Vamos falar um pouco dos casos confirmados aqui no sul de Minas. Guaxupé, por enquanto, não tem nenhum caso confirmado, graças a Deus, apesar de tudo isso. Mas nós já temos aí o quarto caso confirmado de coronavírus aqui na região sul do estado. O primeiro caso, ele foi confirmado em Poços de Caldas, uma mulher de 34 anos, tem a minha idade, a primeira paciente. Olha. O segundo caso foi em Boa Esperança, uma mulher de 60 anos que foi infectada ao ir ao aeroporto em São Paulo para buscar um parente. E Boa Esperança, uma mulher de 40, aliás, desculpa, em Campo Belo, uma mulher de 48 anos. E na manhã de hoje, a Prefeitura de Extrema divulgou que a cidade tem um caso do novo coronavírus confirmado. Na verdade, na manhã de hoje não, na noite de ontem que a Prefeitura de Extrema confirmou isso. De acordo com a administração municipal, o homem tem 56 anos e foi infectado em São Paulo. Por isso que, no caso aqui de Guaxupé, é tão importante a gente fazer esse isolamento das divisas. Por quê? Extrema, assim como Guaxupé, é uma cidade que fica na divisa com o estado de São Paulo. Nós temos uma circulação muito grande de pessoas que saem de Guaxupé e vão para o estado de São Paulo, bem como de pessoas do estado de São Paulo que vêm para cá. Então é muito importante também a gente manter esse fechamento da divisa com o estado de São Paulo para evitar casos desses, de pessoas que vão ao estado de São Paulo, que é o estado com o maior número de casos e também o maior número de mortes pelo coronavírus. E a gente tem que evitar isso. Léo, ontem à noite aconteceu a coletiva de imprensa.
Isso.
Que reuniu a secretária de saúde, a Daniela Bettelli, o secretário de governo, Arthur Gonçalves Filho, os promotores de justiça, Dr. Cláudio Marins, Dr. Ali Mohamed Fayez Ayub, o médico Nilo Sérgio e a diretora clínica da Santa Casa e também a vereadora, Salma Regina Galati. Essa coletiva de imprensa aconteceu lá no Fórum de Guaxupé, por questão de isolamento. Eu não estive presente, acompanhei também pelo Facebook, como a maioria da população. Mas durante essa coletiva foram faladas coisas muito pertinentes e a gente separou uma parte dessa coletiva para o pessoal de casa ouvir, né, Léo?
Isso mesmo. O começo são dois promotores que falam e depois a sequência, a doutora Salma.
Estúdio C, e a vez da comunidade.
Boa tarde a todos. Inicialmente, o Ministério Público gostaria, na verdade, de posicionar o motivo pelo qual nós solicitamos aí uma reunião em especial com a área de saúde do município, com a Secretaria de Saúde, com os representantes da Santa Casa, em virtude de que, como é do conhecimento de todos, nós temos procurado acompanhar em tempo real todas as circunstâncias aí relacionadas com a pandemia. E em virtude desse acompanhamento, hoje, mais pela hora do almoço, nós recebemos já um posicionamento da Secretaria de Saúde, indicando aí uma certa evolução no número de casos em Guaxupé. E, paralelamente a essa situação, também chegou, por intermédio das mídias sociais, informação de convocação de uma carreata para domingo próximo. Então, evidentemente que preocupados aí com essa situação, nós solicitamos aí, não só mantive contato com o Dr. Ali, que é o colega que tem atribuições na área de saúde, na curadoria de saúde, e então em tratativas aí, deliberamos aí por solicitar a presença hoje aqui no fórum das autoridades aí relacionadas ao enfrentamento, em especial a Secretaria de Saúde, e também o pessoal da Santa Casa, para que a gente possa discutir aí e eventualmente colaborar com a discussão junto à população. Doutor Ali, algum complemento?
Bem, boa tarde. Exatamente da forma que o doutor Cláudio colocou a situação, a gente reuniu hoje para estudar essa questão do ponto de vista técnico e do ponto de vista prático, e procurando encontrar uma solução que atenda a sociedade, mas que atenda principalmente os interesses de saúde da nossa população.
Podemos passar aqui primeiro para a doutora Salma, começar com a parte de saúde aqui, por favor, a diretora técnica da Santa Casa.
Boa tarde a todos. É muito importante esse comunicado. Espero que todos tirem disso o proveito real, que a mensagem desde o início é a mesma: permaneçam em suas casas, Só assim nós vamos conseguir diminuir o contágio e, com isso, o desenvolvimento da doença. Nós estamos trabalhando há mais de 30 dias, exatamente para nós podermos chegar no momento que nós estamos hoje, com a maior capacidade técnica de cuidado dos pacientes portadores ou que vieram a se contaminar com o vírus, com o coronavírus. E nós estamos com esse esforço diário, todos os dias trabalhando, para que a população tenha o melhor do atendimento neste momento. Trata-se de um caso novo para a medicina, não só de Guaxupé, mas mundial. Tudo que nós estamos assistindo é de grande importância. Eu peço para a população que acreditem nas imagens que estão vendo pela TV, né? O contágio a cada dia aumenta, e isso nós temos a prova disso no número de internações que têm sido feitas na Santa Casa local. E para isso a gente está bem se preparando. E nesse momento nós temos na Santa Casa 4 pacientes internadas, todos do sexo feminino, com idades que variam de 39 até 79 anos de idade. Inclusive uma moça de 23 anos. Para vocês verem que, por mais que falem que esse vírus está acometendo mais os pacientes idosos, as pessoas idosas, ele não está mais escolhendo. Isso já não é um critério. E tudo que a gente sabe sobre o corona, ele muda a cada momento. Mesmo em termos de enfrentamento, como também de tratamento. A Santa Casa de Guaxupé está num esforço conjunto, né, aqui, e para que a gente possa atendê-los dentro daquilo que está nas normativas, até da Organização Mundial de Saúde, da Federação dos Médicos, de tudo que é informado dentro da parte técnica e dos estudos que estão sendo feitos. Nós já estamos providenciando a compra do medicamento cloroquina, que foi liberado agora para medicar, para usar como tratamento. A Santa Casa já solicitou, o medicamento vai chegar. Todo o esquema de antibiótico usado, todo o esquema de tratamento está dentro das normas utilizadas no Brasil e no mundo. Isso é muito importante porque vocês sabem. Não só isso, mas também o equipamento do pessoal da enfermagem, dos médicos, que vão tratar diretamente dos pacientes envolvidos. Todo o sistema de proteção, de roupa, de equipamentos, estão sendo usados, estão sendo adaptados. Nós estamos contando com a ajuda de muitas empresas, até da própria cooperativa de Guaxupé, que nos cedeu os macacões impermeáveis, que estão sendo costurados dentro daquelas normas que a gente solicitou, para que os funcionários utilizem, e já utilizamos, né, com sucesso na prevenção do contágio do pessoal de saúde. Todo equipamento de proteção, de segurança, está sendo utilizado, não só para os pacientes, mas inclusive também para o pessoal de saúde, né? É muito importante não deixar de fazer o que é mínimo, que é o isolamento social. Não existe medicamento que cura, não existe vacina. As vacinas que estão sendo feitas são para outros tipos de vírus, que já faz parte do calendário nacional de vacina, não é vacina para o corona, né? Então é muito importante que essa ideia também, como já foi vinculada, mas que as pessoas fixem as ideias, fixem as orientações que nós damos a cada dia.
Doutora Salma, tem perguntas chegando de pessoas que conectaram agora. Explica para a gente, essas pessoas que estão hoje internadas na Santa Casa de Guaxupé, elas estão confirmadas com o corona ou são suspeitas, e como que está sendo esse teste?
São todas pacientes com critérios clínicos, né, de admissão para diagnóstico de corona. Todas já foram testadas, mas a resposta dos testes demora ainda, vai demorar. Esses exames vão ter, na média, de 6 dias para que a gente saiba quem está realmente contaminado. Nós fizemos outros exames, que não para corona, mas para outros tipos de vírus, né, que se você tivesse, por exemplo, com adenovírus, vou falar aqui, aí você teria uma chance de ser um caso gripal comum e não do corona, mas esses exames deram negativos nesses pacientes, o que reforça a nossa preocupação no diagnóstico do corona. E estão sendo investigados. Os critérios hoje que nós temos são clínicos para internação, tanto na nossa enfermaria do corona, que a gente criou, como na UTI. São todos critérios clínicos.
Doutora Salma, qual que é o estado de saúde, né, dos internados? Eu queria que a senhora falasse, né, se há estado grave, se é moderado, leve.
A evolução está bem, os pacientes estão bem, nenhum paciente entubado, nenhum paciente com insuficiência respiratória que precise de tratamento com respiradores, né, estão sendo os dois da UTI, inclusive, não tem nenhum paciente entubado. Então, o quadro, por enquanto, está bom.
Doutora Salma, estão perguntando também, a gente sabe que no Facebook da Prefeitura tem pessoas de Cabo Verde de toda a região. Existe alguma paciente de Cabo Verde?
Não, a paciente de Cabo Verde não tem história, nem epidemiologia, não tem quadro clínico. É uma paciente internada de Cabo Verde que veio por uma cirurgia de fratura de fêmur. Ela não tem história, mas ela continua em isolamento na nossa enfermaria de corona. Por quê? Porque ela tem uma história de um parceiro, companheiro, ter uma suspeita clínica de contágio pelo Covid. Porque ele está num quadro de insuficiência respiratória, que também não foi confirmada, mas esse paciente não se encontra internado no nosso hospital. Ele está internado em Poços de Caldas e é uma história totalmente diferente.
Tá, mais uma pergunta.
Mas a nossa preocupação, nós já isolamos a paciente em critério de prevenção, de cuidados.
Doutora Salma, causou uma ansiedade na população, porque a prefeitura, através da vigilância, fez a coleta dos materiais, enviou para a FUNED, e só ontem, depois de muitos dias, né, vários dias, que saíram os 8 primeiros resultados, que deram todos negativos. Agora a senhora está falando que esses que estão internados na Santa Casa passaram por uma coleta de material. Esse teste vai ser enviado para a FUNED? Para onde vai esse teste?
Esses pacientes que estão internados, uns vão para a FUNED, né, Daniel? Uns vão para a FUNED, que foi feito via Secretaria de Saúde. Esses vão seguir o mesmo trâmite dos outros exames.
E esse que a senhora diz, por volta de 6 dias para sair um resultado, ele é feito aqui na cidade mesmo?
Foram feitos na Santa Casa mesmo, né?
Tá certo.
Doutora Salma, a senhora falou sobre o medicamento, tem alguma previsão para a chegada dele aqui? Tem muita gente perguntando nesse sentido.
Nós fizemos já a solicitação, já foi enviado. Existe uma demora de mais ou menos uma semana para a gente poder receber esse medicamento. Mas eu não posso afirmar, porque isso depende muito de quem está das distribuidoras do medicamento. Uhum. Principalmente nesse momento que o Brasil todo está parado. Né?
Eu queria saber, senhora, a sua experiência enquanto médica, né, e a diretora técnica da Santa Casa de Guaxupé, sobre a gravidade do coronavírus. Muita gente ainda duvida de que esse vírus vá fazer muitas vítimas em Guaxupé. Qual a expectativa dos médicos aqui de Guaxupé?
Nós não temos conhecimento com relação, porque tudo que a gente sabe de medicina é exatamente quando a gente avalia de experiências passadas. Isso é tudo novo, não só para nós, para todo mundo, para os chineses, para os italianos, para os Estados Unidos, né, para toda a Europa, e aqui também com a gente não é diferente. Então, o que eu posso dizer dessa experiência que a gente está tendo agora? Que nós não podemos deixar de fazer as medidas preventivas, porque pela própria internação, do número de casos que a gente interna a cada dia está aumentando, isso já mostra que realmente tudo que a gente vem falando é verdade. Então, a gente espera que não tenha um grande número de internações, mas a cada dia essas internações crescendo e até com indicação de internação e supervisão em terapia intensiva, é que nós estamos realmente frente a um problema de saúde pública e que deve ter todos os passos de prevenção serem seguidos à regra.
Doutora Salma, com relação aos que estão internados na UTI. Pessoal, eu queria que a senhora frisasse, porque mesmo as pessoas, não sei se não prestam atenção ou o que que acontece, mesmo a senhora respondendo que são casos suspeitos, estão na UTI, quanto tempo demora o resultado dos que estão lá? Porque parece que eles têm prioridade, né? Quando está na UTI, para o resultado vir mais rápido. Quanto tempo sairia o resultado desses suspeitos que estão na UTI?
Então, nós não temos como prever. O número de laboratórios que estão fazendo esses testes são pequenos no Brasil, né? E além disso, a quantidade de exames que estão sendo feitos e solicitados é muito grande, são milhares de exames, né? Mesmo que a gente tenha empresas aí se disponibilizando a fazer os exames juntos aos laboratórios de indicação, nós não temos esse prazo definido. É importante que a população saiba que o resultado desse exame tem um teor mais importante em termos de epidemiologia, de nós conhecermos depois quantos pacientes nós tivemos, em questões só, mesmo de estudo, de epidemiologia, do que de tratamento. Todos os pacientes estão sendo tratados de maneira a corresponder ao quadro clínico apresentado, dentro dos medicamentos que nós temos, dentro do que nós conhecemos nesse momento, e o resultado agora não implica no diagnóstico de tratamento para esses pacientes.
Doutora Salma, a gente está com cerca de 2.500 pessoas assistindo a gente aqui agora ao vivo, em todos os canais que aqui estão. É preciso sempre a gente voltar a algum ponto, porque tem a circulação de pessoas aqui na internet é muito grande. Frisa, por favor, a questão da idade das pessoas que estão internadas, porque tem aquela questão que o pessoal diz que é para cuidar só dos idosos. Como que é? É idoso que está internado? Quem que está na Santa Casa nesse momento?
Então, é o que eu já disse, vou repetir, porque eu acho isso é um dado bem interessante realmente, dentro da expectativa que a gente tinha, que só estava acometendo pacientes idosos, que só os pacientes idosos estavam falecendo, e isso não é verdade. Nós temos relatos de pacientes mais jovens morrendo pelo coronavírus, né? E aqui na nossa Santa Casa, a idade dos pacientes variaram muito com suspeita de corona. Nós temos pacientes internados de 23 anos, 39 anos, 79 anos e 62 anos. Esse é o perfil de idade dos nossos pacientes aqui internados.
E eles têm algum antecedente de alguma doença, de alguma coisa? Como que é esses que estão internados?
Isso é muito também interessante quando a gente avalia que os pacientes idosos que estão morrendo mais, né, no mundo, porque são pacientes com maior comorbidade, ou seja, já tem doenças do coração, já tem mais frequentemente doenças tipo diabetes, né, doença pulmonar crônica, e que isso facilitaria então a instalação de uma doença, de uma evolução mais rápida e mais grave. Os nossos pacientes internados, as pacientes idosas, dentro daquilo que eu acabei de falar, são pacientes cardiopatas também, ou seja, que sofrem de problemas de coração. As pacientes jovens não têm nenhuma comorbidade e estão com suspeita do vírus também.
Doutora Salma, quantos leitos, né, na Santa Casa, na UTI, quantos estão ocupados agora e há expectativa de aumentar um leito emergencialmente, doutora Salma?
Não é expectativa não, Carlinhos, a gente já está aumentando já. Nós já aumentamos os leitos da UTI, nós temos a nossa UTI que serve a região toda, 10 leitos de UTI. 9 do SUS, 1 que a gente chama de reserva.
Quantos municípios, doutora?
Na nossa região são 9 municípios. 9 municípios que utilizam, e através do SUS Fácil, que internam seus pacientes na nossa unidade de terapia intensiva.
Ou seja, qualquer um dos nove municípios, se tiver suspeita ou caso comprovado, virá para Guaxupé.
Virá dentro dos pontos, porque não é só porque eles estão já com esse direcionamento para a nossa cidade, não. É que são poucas UTIs aqui no nosso interior. O Guaxupé foi chamado desde o início para fazer parte desse programa de assistência do governo, porque temos uma terapia intensiva aqui. Então, alguns pacientes vão ser direcionados para cá. E se não é o que a gente espera, por isso que eu continuo falando, fique em casa, vamos evitar o contágio, mas se outras unidades, por exemplo, de Poços de Caldas, de cidades mais longe, tiverem necessidade de leitos de UTI, Guaxupé vai ser chamado também. Hoje nós temos internados na UTI, é importante saber, para vocês verem a gravidade que é. Nós temos 2 pacientes do corona, suspeitos de corona, e temos 3 pacientes com causas diversas, né, de outras causas que estão na nossa UTI hoje.
A Guaxupé então está preparada, se houver de outras cidades vir para cá?
Não, Guaxupé está preparada para internar os pacientes que precisarem. Em termos de números, não. Se começarem a ter vários casos, nós vamos ter, como em qualquer outro local do mundo hoje e do Brasil, nós vamos ter dificuldade de internar esses pacientes. Nós estamos dizendo, nós estamos preparados para atendê-los, mas nós vamos ter também um colapso do número de leitos de internação, principalmente de UTI. Nós criamos mais 2 leitos de isolamento dentro da UTI para os casos suspeitos de Covid. Mas no nosso mundo também é restrito. Nós fechamos a enfermaria de cirurgia, né, e locamos esses pacientes para outra enfermaria dentro do hospital. Era uma enfermaria que atingia, que recebia os pós-operatórios e a obstetrícia. Eles estão em outros locais internados dentro do hospital. Nós temos uma enfermaria inteira de Covid, mas isso não significa que nós temos estrutura física, que nós temos equipamentos para todo o pessoal de trabalho da saúde. Isso não significa que nós temos recursos humanos para atender a uma demanda maior do que nesse momento já se encontra em Guaxupé.
Por isso o essencial que está sendo muito divulgado, fique em casa, é necessário.
A todo momento, desde o início. Fique em casa, fiquem vivos.
Eu queria passar para o doutor Nilo aqui.
Falar com o doutor Nilo. O pessoal ainda, muitos não conhecem ele está na linha de frente lá no PSF Aviação. É o médico responsável por atender as pessoas que apresentam os sintomas do Covid-19. Doutor, como que tem sido essa rotina no PSF Aviação? Explica pra gente o trabalho, a equipe que está lá mobilizada, a quantidade de pessoa que tem procurado lá. Como que o senhor está encarando esse trabalho, esse grande desafio?
Primeiro, fique em casa. Segundo, fique em casa. Respondendo a pergunta, assim, o enfrentamento contra a questão do corona, né, do Covid-19, que o mundo vem enfrentando, é uma coisa muito séria e é uma questão simples que a gente pode entender, que não é tão difícil de prevenir, que é a higienização, isolamento social. Isso é fundamental. Lá na aviação, onde eu estou atendendo, a gente tem uma média que, desde o dia 14, a gente atendeu 317, foram, acho que, 56 notificados e 21 coletas de exames. Enfim, o que acontece? Todo dia a gente atende, na média, de uns 30 pacientes. Todos esses com problemas respiratórios, nem todos com síndrome respiratória aguda grave, que tem que ser internado na unidade de terapia intensiva, no hospital de referência nosso, da cidade do município de Guaxupé, que é a Santa Casa. Então, veja bem, se as pessoas ajudarem a nossa cidade, que a saúde, ela depende de uma questão muito, muito, muito simples, que é 50%, né, da população e 50% da equipe de saúde. A equipe de saúde está preparada, mas tem um limite. A população, né, tem que ajudar a equipe de saúde no sentido de fazer a prevenção, isolamento social, para que o contágio ele diminua, né? Isso, o aumento do número de casos que vão ser necessários, unidades de terapia intensivas em Guaxupé, diminuam, né, ou seja, menor, para que a gente consiga atender. Uma situação, né, que a gente vive no Brasil e no mundo, de calamidade mesmo, né? Uma realidade que está todo mundo vivendo. A gente tem experiência, igual a doutora Salma mesmo colocou, que aí são experiências históricas. Na Idade Média, né? A questão da peste bubônica, né? Foi feito isolamento em algumas cidades, que conseguiu, sem ter microscópio, prevenir da doença, né? Que era outra situação, era transmitido por uma pulga de um rato. Agora a gente tem, praticamente 100 anos depois, né, uma situação que é da gripe espanhola. Mesma situação, a gripe espanhola, a gente tem pessoas que acham que foi, né, uma gripe que começou na Espanha. Essa gripe não começou na Espanha, começou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos fizeram o que a Itália acabou fazendo, que não acreditaram que tinha que fazer a contenção, o isolamento social. E acabou que na Filadélfia, da população acabou indo a óbito. E olha que naquela época a gente não tinha a medicina que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem o poder de ter informação, ou seja, a gente, no caso, está falando para a população, vamos ficar em casa, vamos parar de carreado, que o negócio é sério, gente. Pode ser a minha mãe, pode ser a mãe de qualquer pessoa, seu pai de qualquer pessoa, pode ser inclusive a gente. A gente tem 189 casos confirmados em Minas Gerais. Então não é só Guaxupé que a gente tem que pensar, que tudo circula da China para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, América do Norte, Brasil, África, enfim, tudo está circulando. Então, dos 189 casos que a gente tem, no caso, em Minas Gerais, confirmados, 84% é na idade de 20 a 50 anos, ou seja, a população economicamente ativa. É a população economicamente ativa. Se essa população vem a óbito, como que vai girar a questão da economia também? Então temos que pensar em todos os sentidos de fazer a prevenção para depois a gente não chegar na hora de ter que estar na Santa Casa, hora de ter que estar na emergência, a gente não ter leitos de UTI, respirador, equipamentos técnicos e equipamentos humanos, né? Porque a gente não pode esquecer que médico, profissional de saúde também corre o risco e também pode adoecer. Então a gente não vai ter também perdas só na situação assim, se aumentar a demanda, que os profissionais podem adoecer, também não dá um recurso. Por isso que tem que ser bem planejado, bem estruturado.
Então, de forma clara, o que o senhor quer dizer é que o sistema de saúde do Brasil, assim como do mundo, não suporta o coronavírus se a cidade toda for contaminada pelo vírus.
É uma questão matemática, é isso mesmo. O que que acontece? A gente tem um aumento, né, exponencial do vírus. Esse aumento é um aumento exponencial, que é sempre geralmente ao quadrado, porque de 1 passa para 2. E assim por diante. Então o que que acontece? A população vai contaminando cada vez mais, e esse aumento exponencial vai chegar um momento que o suporte de necessidade de tratamento intensivo, ou seja, de UTI com respirador, não vai dar vazão para todo mundo. E aí a gente vai ter o colapso do sistema de saúde, no qual as pessoas vão chegar, um paciente infartado, né, que tinha condições de sobrevivência, porque a gente conseguiu estabilizar ele hemodinamicamente e colocar ele no respirador, no UTI, fazer todo o acompanhamento, ele vai chegar no hospital e vai estar o quê? E agora, para onde que eu vou? Não tem para onde ir, não tem leito. É a realidade, gente. A gente pode diminuir isso ficando em casa.
Qual é o prazo, por exemplo, de uma pessoa que está com o vírus? Vamos dizer, eu pego o vírus, levo para casa, para minha família, nós vamos ficar isolados. Depois desse isolamento, esse prazo, qual é esse prazo? Depois desse prazo, se eu passar para a rua, eu vou continuar retransmitindo esse vírus? Ou depois desse prazo, ele morre, ou sei lá o que acontece em mim? O senhor poderia explicar isso?
Sim. Vamos, veja bem, né? O vírus, ele tem um lugar só que ele vive, esse vírus, o ser humano. Então, onde tiver ser humano, ele vai estar vivendo, ele multiplica dentro do ser humano. No meio ambiente, em 24 horas ele morre. Então, ou seja, o que acontece? Ele fica no ser humano de 1 a 14 dias. Então, prazo de transmissão, 14 dias. Se eu, por exemplo, me contaminei com o coronavírus, né, com Covid-19, eu tenho a possibilidade de transmitir durante um período de 14 dias. Aí está aí o sentido que eu tenho que ficar 14 dias em contenção, isolamento social, ou seja, ficar em casa, isolado da família, com toda a questão de prevenção, para que isso não seja transmitido para outras pessoas e não multiplique e não dá o colapso do sistema, que vai ser uma realidade próxima da maioria das famílias brasileiras. As famílias brasileiras vivem, têm geralmente casais em casa. Geralmente eles frequentam o quê? O mesmo ambiente, às vezes até o mesmo quarto, na maioria das vezes. O que que acontece com isso? Se eu estou sintomático, a minha esposa, eu ficar próximo dela, o que que eu vou fazer? Aumenta a chance de transmissão para ela, para os meus filhos, e assim como na realidade a maioria das famílias brasileiras. Então, isolamento, nesse caso, é dessa forma. E respondendo a pergunta, então, o que que acontece? O assintomático, não é porque ele transmite, ele não transmite. O problema do assintomático tem que ficar isolado, porque ele tem que ficar isolado porque alguém da família tá com o vírus, né, tá assintomático, ele tem esse período de transmissão, e ele transmitindo para alguém da família, essa pessoa tem mais chance de transmitir para outras pessoas, e é por isso.
Então, nesse isolamento, vamos dizer assim, né, porque a gente vê notícias na mídia, em todo lugar, ah, vai parar 30 dias, 40, 60, vai terminar em agosto. Em agosto ninguém suporta, não é verdade? As empresas, o comércio, o que o senhor acha do ponto de vista do senhor que deveria fazer para, tipo assim, nesse período, cortar totalmente e não levar ao caos, né, que pode ocorrer, porque nós estamos vendo transportadoras mandando motoristas pararem porque não tem alimentação na estrada. Então, alguma coisa tem que ser feita pelas autoridades, por quem entende. Porque daqui uns dias não vai ter caminhão. Eu sei de uma transportadora aqui de Mococa que já mandou 40 caminhões, 40 motoristas parar. Ou seja, é sério, daqui uns dias nós não iremos receber produtos que a gente precisa. O que deve ser feito no ponto de vista do senhor para que não gere o caos e que também contenha o aumento do vírus?
Primeira coisa, a gente tem que ter o bom senso entre o que é mais importante para a vida. Primeira coisa, eu acho que tem que ter isso.
Seria esse prazo.
A primeira coisa é ter isso. Então, assim, a vida não tem tempo. A vida sempre é mais importante. Então, com relação à questão da necessidade, o tempo que for preciso. É o tempo que for preciso, o tempo que for necessário. Eu sei que todo mundo quer um tempo assim, amanhã, depois, um tempo exato. A gente não tem esse tempo exato, tem um tempo estimado. E tem que lembrar que é uma situação nova, né? De um vírus que a gente, cada local, cada clima, ele tem seu comportamento. Então, assim, a curva está subindo. Dependendo da população, a gente consegue, lá para o final de abril, começo de maio, o sistema pode começar a entrar em colapso aí.
É isso aí, 11 horas e 25 minutos, 11h25. Você está sintonizado no 87,9 FM de Guaxupé e este é o Estúdio C. Carol Negon, suas ressalvas.
Para você ver o que o Dr. Nilo falou. Final de abril o sistema pode entrar em colapso. E, bom, depois dessa fala do Dr. Nilo, ainda a doutora Salma falou sobre a hidrocloroquina, o Arthur falou sobre essa questão de flexibilizar a quarentena, a Daniela Bettelli, também secretária de saúde, falou sobre a situação em Guaxupé. E, por fim, os promotores, o Dr. Cláudio e o Dr. Ali, falaram sobre essa situação da carreata que está prevista para acontecer amanhã, pedindo a reabertura do comércio. Segundo o Dr. Ali Mohamed, ele foi enfático que a carreata não é atividade ilícita. Como não há condições de proibir a realização no momento em que ela estiver acontecendo, o Ministério Público vai solicitar à Polícia Militar que filme a carreata. Depois, com as imagens, nós vamos responsabilizar civilmente quem estiver participando. Existe previsão legal e entendemos que a situação neste momento não é adequada, informou o promotor durante essa coletiva de imprensa. Tá, então, vai do bom senso, né, Léo? Na abertura do programa, eu falei sobre a permissão o retorno das atividades da Feira Livre, e lá no Facebook muitas pessoas estão se manifestando contra isso. Outras acham que tem que liberar o comércio como um todo, outras estão achando um absurdo já liberarem a Feira Livre, que tem que realmente parar todas as atividades para a gente conseguir conter o avanço desse vírus e assim retomar em breve as atividades normal. Vamos então para um apoio cultural, Léo?
Sim, a gente vai então para um breve apoio cultural e já a gente volta. Você também pode ouvir pela internet, acesse o nosso site 87fm.com.br. E o que você está achando desta situação? Você também pode comentar aqui, este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Anote o nosso WhatsApp aí, é 98856534. 98856534. Voltamos já. Então saia daí.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM.